Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.
Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. Sabe quando você entra num site e começa a ver o conteúdo atrás de conteúdo e eles parecem coisas que você já viu ou tem relação com alguma coisa que você já experimentou na navegação? Então, isso são experiências geradas por sistemas de recomendação e no episódio de hoje a gente vai falar sobre isso. Só que como eu não trabalho com isso, eu chamei algumas pessoas que sabem bem mais do que eu. E são todas pessoas aqui do Labs, de São Paulo. Então eu vou começar aqui com uma pessoa que já é prata da casa, já participou de um episódio, nosso queridíssimo Andrei Martins.
Oi.
Tudo bem?
Tudo bom, e você?
Tudo ótimo. Também tô aqui com o Contra 3, Squad Lead de recomendações.
Oi.
Tudo bem?
Tô bem, e você, Gouveia?
Melhor agora, né? E eu também tô aqui com a Natasha Ostrowski, a Nath.
Olá, tudo bem?
E aí, Nath, tudo bem?
Tudo, e você?
Boa. Bom, acho que pra começar é bacana a gente explicar no nosso contexto de e-commerce, ou de varejo em geral, né? Como que recomendação interfere na experiência e na jornada do cliente?
Legal. Eu não sei se todo mundo que está escutando a gente sabe o que é um sistema de recomendação. E às vezes a gente não se dá conta que a gente interage com eles, com vários sistemas de recomendação ao longo do nosso dia em vários lugares diferentes. E todos eles usam conceitos muito parecidos, coisas parecidas com o que a gente usa aqui. Então, por exemplo, quando você entra lá no Facebook, quando você vai lá nos amigos sugeridos, que ele fala assim, ah, por que você não adiciona essa pessoa aqui? Aquilo é um sistema de recomendação, de amigos. Então ele está te recomendando amigos para você adicionar. Quando você entra no Netflix e tem vários filmes lá baseados no que você já assistiu, ou filmes não baseados no que você já assistiu, mas coisas que você pode gostar, ali também tem um sistema de recomendação que está funcionando por trás, usando as coisas que você faz dentro do Netflix para te recomendar outras coisas. Aí trazendo para o nosso mundo aqui do varejo, né, do e-commerce. Quando você entra no site, tem alguma vitrine com produtos que a gente acha que podem ser bons para você. Aquilo ali tem um sistema de recomendação por trás. Então, sistema de recomendação, eles são sistemas que ajudam os usuários a encontrar as coisas que eles querem encontrar. Então, a gente tenta utilizar dados e informações para tentar fazer com que você consiga chegar mais rápido ao que você deseja.
Desses dados que vocês usam, a gente pode fazer um exemplo até talvez polêmico, que é, às vezes a gente está falando lá no bar sobre, sei lá, algum tipo de marca específica. E daí a gente abre o celular e tá lá o Google cheio de coisas mostrando sobre essa marca, assim. Isso é check? Isso é recomendação?
Olha, eu vou summonar aqui nosso cientista de dados para falar um pouquinho sobre isso aí.
Pelo sorriso dele, eu falei merda.
Ah, velho. É recomendação, né? Mais espionagem, né?
Não vamos entrar em aspectos.
Ah, então, sem aspectos polêmicos. Mas, sei lá, seguindo a definição que Felipe Contra 3 acabou de colocar...
Pode mostrar a intimidade, cara.
Em tese, sim. Ele usou dados do passado para fazer uma sugestão de um item. Então, eu considero.
Eu, particularmente, não acho que... Por exemplo, se você escrever uma coisa no WhatsApp, eu não acho que o Facebook vai usar esse dado seu lá do WhatsApp para fazer uma recomendação dentro do Facebook, por exemplo. Eu não sei.
Estamos divididos na mesa aqui, pelo que eu entendi.
Mas, se usar, seria um sistema de recomendação.
Você acha que é, Nath?
Eu não duvido de nada. Acho esse mundo meio negro, assim. Mas eu não acho que é recomendação, mas eu não duvido que eles usem dados para, sei lá, tipo, usar ao seu favor, sabe?
Assim, ó, pensando como companhia, eu não usaria pra recomendar, mas eu usaria pra outros aspectos de AI, tá ligado?
Aí liga com outras coisas, né? Liga com lei de proteção aos dados do usuário.
Eu acho que é bem polêmico.
Isso eu concordo. Mas, putz, umas paradas de extração de texto em linguagem natural, utilizar chat e esse tipo de coisa é tão útil, cara.
Não, é super legal, desde que o usuário da aplicação saiba que está sendo coletado dado. Exato. E que está sendo usado para aquele fim específico.
Eu pressuponho, e aqui já pegando o chapéu de Labs, né? Eu pressuponho que quando a gente for fazer esse tipo de utilização, a gente vá escrever aquele termo falando, ô brother, ou você...
Sim, explicitamente.
É isso aí.
Pedindo permissão.
Exatamente.
Se for assim, pode ser, e aí é recomendação.
Se não é só espionagem.
Se não é só espionagem.
Ok, ok. Bom, então acho que isso tudo que a gente falou tem bastante a ver com coisas que a pessoa já interagiu e teve que fazer alguma parada ali pra começar a gerar dado e tudo mais. E quando a pessoa nunca interagiu? Por exemplo, eu instalei o TikTok pra sacar qual é que é. E eu achei meio bizarro a recomendação inicial de, tipo, baseada em nada do que... Ele não me conhece, sabe? Eu entrei pela primeira vez. Eu suponho que ele não me conhece. Mas, tipo, é meio bizarro. E aí? Isso é recomendação também?
Então, isso é um caso na recomendação que ele é muito conhecido, né? Quando a gente vai na literatura de sistema de recomendação, a gente conhece isso como cold start. O que é o cold start? É a partida fria do sistema de recomendação para um determinado usuário ou para um determinado produto. Então, quando, por exemplo, você acabou de se cadastrar ali no TikTok, é TikTok que chama esse?
Isso. Quando você... E tem K nos dois lugares que teriam C.
Entendi.
Porque não... é coisa de jovem.
É, coisa de jovem, entendi. Quando você se cadastrou ali no TikTok, ele não tem nada para você. Você é um usuário cold start para ele. Provavelmente ele vai fazer alguma recomendação não personalizada, que vai usar dados da massa, que é tipo, ah, quais são as coisas... Eu não sei, nem sei o que tem dentro desse TikTok.
É tipo uma porrada de vídeo, cara.
Então, quais são os vídeos mais vistos no momento? Sei lá, na última hora teve um boom em tal vídeo. Ele deve pegar esses vídeos e te mostrar. Ou, por exemplo, dá pra ter umas abordagens um pouquinho mais inteligentes pra você tentar resolver o cold start. Por exemplo, se você se cadastrou e você colocou alguma informação demográfica, por exemplo, qual que é o seu sexo, cidade que você mora, usando a localização do seu celular, deve dar pra pegar isso também. Se você liberou, né, claro. Ele pode usar isso para pegar pessoas com perfil demográfico parecido com você. Tipo, pega pessoas de São Paulo, no seu range de idade, do sexo masculino. O que essas pessoas estão vendo? Mostra coisas parecidas pro Gouveia. Então, tem várias técnicas para se tratar esse problema de cold start. Ele é um problema que é muito conhecido em sistema de recomendação. E existem várias tratativas. Não é um problema que foi resolvido. Não é um problema que está 100% resolvido. E eu acho que nunca vai estar, na verdade. É uma coisa sempre que tem coisa para melhorar. E aí também tem o lado do cold start de produtos, né? Por exemplo, um vídeo aí do TikTok que nunca foi visto, é difícil ele ser recomendado para alguém, porque ninguém nunca viu ele. Então ele entra num ciclo ali de nunca ser recomendado.
É o famoso, quem não é visto não é lembrado.
Aí trazendo pro mundo do nosso e-commerce, por exemplo. Um usuário acabou de se cadastrar. Se ele não acessou nenhum produto, não comprou nada, a gente só tem essas informações demográficas dele também para usar para recomendar. E um produto que ele nunca foi vendido, ninguém nunca viu esse produto, acabou de ser cadastrado, acabou de entrar no nosso catálogo. Como é que eu vou saber para quem recomendar esse produto? Eu consigo usar similaridades entre produtos, features do próprio produto. Agora, usar, por exemplo, comportamentos relacionados àquele produto, você não tem ainda uma massa suficiente, entendeu? Por exemplo, todos os outros produtos, você está considerando 90 dias de dados históricos de navegação neles. Nesse produto, você vai ter um dia de dados de navegação. E aí, como é que você lida com isso? Então, esse é o caso que a gente conhece como cold start.
Acho que o importante, que a gente até ajuda a direcionar o usuário quando ele entra no site, é entender o momento que aquele usuário está. Então, esse primeiro momento seria o momento da descoberta, assim. Então, a gente tem algumas regras e algumas estratégias que estimulem o usuário a descobrir produtos ou categorias que ele pode estar interessado. Então, a gente pega a opinião meio que o que os usuários estão buscando, o que os usuários estão vendo, para direcionar esse usuário para esse momento de descoberta. Uma vez que ele descobriu, a gente vai direcionando ele para o funil de compra. Então, acho que são várias regras que a gente tem, várias estratégias legais, para ajudar o usuário, no fim, chegar ao carrinho e converter e finalizar a compra de fato.
Nesse cenário de mapear onde o cliente ou o usuário está chegando, a gente pode levar em consideração coisas do tipo se ele entrou direto numa página de produto, ou se ele entrou numa página de listagem, ou se ele entrou em uma seleção específica. Esse tipo de informação já é suficiente para conseguir direcionar uma recomendação, né?
Eu não diria que ela é suficiente, mas eu diria que ela pode ser insumo.
Eu acho que ela faz parte da estratégia de mídia, né? Então, o pessoal de mídia já tem em vista de direcionar direto para o produto quando o objetivo é mais focado em venda, ou uma página de seleção quando é mais focado em ofertas, enfim. E aí a gente entra em ação para tentar engajar o usuário dentro do site, né? Então, não perder esse cara dentro ali do funil.
Sobre essa questão dos dados disponíveis para fazer recomendação, em geral, quanto mais dados você tiver, melhor. Mas ainda assim, você vai ter que fazer uma seleção desses dados, porque pode ser que uma interação com uma determinada seleção não represente nada para o sistema de recomendação, na real.
É, a ideia é trabalhar com os dados o máximo que a gente conseguir, né? Então, a gente saber quantas vezes o usuário entrou no site para falar com ele de uma forma diferente quando ele estiver pela terceira vez, ou se ele já visitou aquele produto mais que uma vez. Então, são várias estratégias que a gente vai conseguir colocar em prática uma vez conhecendo o cara, né?
Uhum.
É.
Sim.
Uma coisa interessante sobre isso que o Andrei falou, que não é muito intuitivo, na verdade, mas existem vários artigos que falam sobre isso, que chega um determinado momento que você agregar mais dados, falando do ponto de vista histórico, agregar, sei lá, mais meses para trás na sua recomendação, não necessariamente ele vai melhorar a sua performance de recomendação. Tem estudos que mostram que ela começa, inclusive, a degradar a sua performance de recomendação.
Por isso que você falou que é um negócio que depende, né? Que nunca vai estar resolvido.
É, assim, o problema sistema de recomendação é uma área de pesquisa enorme. A academia mexe muito com isso. Indústria mexe muito com isso, a gente mexe muito com isso, e é um problema que eu não diria que ele tem uma resolução. Ele tem algoritmos que resolvem alguns problemas, mas daqui a pouco surgem novos algoritmos, novos modelos que vão resolver de forma melhor em casos específicos. Então, tanto o cold start como a recomendação em geral, eu acho que é uma área ainda que tem muita coisa para explorar, tanto academicamente quanto na indústria.
Tem até um exemplo, tem um paper sobre qualidade de dados para recomendação, que o pessoal faz o seguinte experimento. Eles pegam aquelas notas que são dadas para filmes, por exemplo, nota de 1 a 5, e a gente tem, inclusive, no nosso site, notas de 1 a 5, e aí ele treina o sistema de recomendação, faz as recomendações e afere o resultado com uma métrica X lá. Daí depois, num segundo experimento, ele pega e remove as notas do meio. Então ele remove tudo que é nota 2, 3 e 4. Ele só fica com as notas extremas, que é ou de pessoas que odiaram aquele filme e deram nota 1, ou de pessoas que gostaram muito daquele filme e deram nota 5. E aí, depois que ele repete esse experimento, ele vê que a diferença na métrica obtida é muito pouca, é quase irrelevante, sabe?
E aí ele consegue otimizar.
E aí ele consegue rodar mais rápido o modelo de recomendação, né, de forma mais otimizada e tal, e obtendo um resultado muito parecido, sabe? Então, nem sempre ter mais dados significa ter um melhor modelo. É tipo, é muito como a gente escolhe utilizar os dados.
Entendi. Agora ficou um pouco mais fechado o lance de em que parte a gente interage, né, com recomendação, ou pode interagir. Mas, tem uma coisa que a gente tem aqui de diferente no Maga, que é a parte de lojas também. A gente tem esse desafio do físico e do digital. A gente não usa os mesmos modelos, né? A gente usa estratégias diferentes, modelos diferentes.
A primeira coisa que eu queria comentar sobre isso é que, assim, quando a gente está no mundo digital, é mais fácil a gente fazer recomendação para o usuário, né? Porque a recomendação, em geral, ela é baseada muito em sinais que a gente captura desse usuário dentro das nossas plataformas. Então, a gente vê que o usuário viu um produto, que ele clicou num produto, que ele adicionou no carrinho. Enfim, a gente consegue ter sinais que aquele usuário nos dá sobre qual é o interesse dele sobre aquele produto. Quando a gente vai para o mundo offline, é um pouco mais difícil da gente ter isso, né? É mais difícil eu saber que um usuário foi numa loja física, olhou para um produto, conversou com o vendedor sobre aquele produto e não comprou. Eu sei quando ele comprou, beleza, eu sei que ele foi lá e comprou aquele produto. Agora, quando ele foi e não comprou, está namorando aquele produto na loja física, eu não consigo ter tão claramente esses dados. Então, esse é o primeiro desafio que a gente encontra quando a gente tenta fazer recomendação no mundo offline. Hoje, a gente está, de fato, presente no mundo offline. A gente tem o nosso aplicativo que funciona nas lojas físicas, o nosso mobile vendas.
Ele serve para dar, quem está ouvindo e não conhece, é um aplicativo que a gente usa, que o vendedor usa, na verdade, e esse aplicativo serve para dar assistência na venda, e o vendedor consegue fazer todo o processo da venda ali, e já fazer uma experiência muito mais rápida, né?
Até o pagamento, inclusive, agora já pode ser através do Mobile Vendas, então
tem várias lojas que você não precisa nem ir no caixa, né?
Você paga direto lá, é um aplicativo incrível, que ajuda muito os vendedores, ajuda muito na experiência, e a gente está lá com algumas vitrines de recomendação. Então, a gente consegue dar insumo para o vendedor para ajudar ele na hora dele ajudar o cliente a decidir o que, que ele vai levar. Então, por exemplo, ele está vendo um produto, a gente coloca produtos similares, recomendados, relacionados àquele produto, para ajudar mesmo, para melhorar a experiência de compra e para conseguir otimizar o dia a dia dele mesmo, do vendedor.
É, eu acho que o nosso grande desafio é muito mais não só recomendar, mas entender quem é de fato o nosso consumidor, assim. Então, é entender quem é aquele cara na loja física, na loja digital, qual que é o perfil dele nos dois cenários e conseguir falar com ele de uma forma única, assim, sabe? Não é só recomendar de forma não tão casada, mas construir uma estratégia por trás disso. Acho que esse é o maior desafio que a gente tem dentro de recomendação e personalização.
Sim, e relacionado a isso que a Nath está falando, a gente tem uma questão que é, nem todos os clientes nossos do mundo offline são clientes nossos do mundo online. Então, não é tão trivial a gente, para um cliente que não tem nenhuma presença online conosco, recomendar para esse cliente, né? Então, isso é um grande desafio que a gente tem.
É, e até mesmo o cliente online, ele tem as suas próprias preferências, né? A gente tem vários canais que a gente pode interagir com ele. A gente pode interagir, sei lá, por um push, por um web push, por um e-mail, por um SMS. Para cada cliente é único e isso funciona de forma diferente, sabe? Talvez eu não queira interagir com a Natasha por push porque ela não gosta de receber push durante o trabalho, por exemplo.
Daí dentro disso, será que você não começa a entrar no universo de personalização?
Acho que entra.
É que a personalização acaba sendo todo...
É o universo expandido, né?
É, todo o robô por trás da recomendação, né? Então você tem que saber, você tem que personalizar, né, de forma... É, entender quem é o cara, personalizar direito para você conseguir ter uma recomendação de fato que funcione, né? Senão fica tudo muito Frankenstein, assim.
Sim.
É, porque aí você vai chegando justamente no limite da recomendação, né? Eu até sei qual é o produto que eu quero recomendar pro cliente, mas se eu recomendar por push, ele não vai comprar. Se eu recomendar por e-mail, ele vai. Sacou? Então, vai meio que...
O trigger é... É um fator decisivo, por exemplo.
Pode ser.
Pode ser, né?
Pode ser. Às vezes o mesmo produto de dois parceiros do nosso marketplace diferentes, que um tem, sei lá, condições de frete melhores do que o outro, por exemplo. É, isso pode ser o determinante para a gente conseguir fazer uma venda ou não.
E o quanto que a expansão do sortimento... traz mais caos para o mundo de recomendação?
Assim, o primeiro caos direto que a gente tem é o dos grandes dados, né? Quando a gente fala, por exemplo, de aplicações de recomendação, elas são aplicações que recebem bilhões de requisições por mês e a gente tem que indexar nas nossas storages milhões de produtos para milhões de usuários, é tudo muito nos milhões e tudo numa escala muito grande. É, a gente não pode ter, por exemplo, uma aplicação que demora para responder, porque senão a gente vai ter uma experiência muito ruim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com esse volume enorme de dados, a gente tem que fazer isso de forma performática. Então, falando, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, é um desafio que vai crescendo. Eu não diria que ele cresce linearmente com a quantidade de produtos, mas talvez ele cresça em conjunto com a quantidade de produtos. Então, tecnicamente, é um desafio. E do ponto de vista de algoritmo, acho que o Andrei pode comentar muito melhor do que eu, mas o desafio também é interessante.
Primeira coisa que me vem à cabeça quando você fala de expansão do nosso sortimento, que é a gente ter mais produtos na nossa plataforma, é o impacto que causa em uma característica do sistema de recomendação, que é a esparsidade. Na verdade, uma característica do problema de recomendação, né? Que é o seguinte, imagina que a gente pega todos os nossos clientes do Magalu, que são, sei lá, 18 milhões agora, talvez um pouco mais, e todos os nossos produtos, que são milhões também, coloca numa planilha de Excel. E aí a gente preenche com o número 1, se teve uma interação de um determinado cliente com um determinado produto, e 0, caso contrário. À medida que essas colunas e linhas vão aumentando, eu tenho uma proporção de número 1 menor, porque quando entra um cliente, é uma linha vazia que entra na planilha, sacou? E aí eu dependo que ele interaja com o nosso sistema de recomendação para ter mais informação sobre ele. A moral da história, no fim das contas, é que quanto mais esparsa é essa matriz, mais difícil é fazer recomendação para os clientes. Então, o espaço de decisão entre é muito maior, sabe? Ao invés de eu escolher entre 100 produtos que eu tinha no meu catálogo, eu tenho que escolher o melhor produto dentre 10 milhões de possibilidades, sacou?
E acho que da parte de negócios, é um pouco de como a gente conseguir dar visibilidade para esse novo sortimento, assim, sabe? Então, é como a gente conseguir dar visibilidade para os novos produtos, novas categorias e fazer com que os usuários saibam que aqueles produtos existem, sabe? Então, acho que esse é o grande desafio, assim, também, de mais para a parte de negócios.
É. Na linha do que o Andrei estava falando também, um desafio que eu vejo é assim, imagina, por exemplo, que você quer... sei lá, fazer uma recomendação de produtos similares. Quando você tem 100 produtos e você vai, sei lá, comparar 2 a 2 cada um deles, você faz lá 100, 2 a 2, dá um pouquinho. Agora pega e faz 10 milhões 2 a 2. Você pode ter todo o poder computacional do planeta, você vai ficar uma semana processando esse negócio. Então você tem que começar a pensar em técnicas para você conseguir passar por esse tipo de problema, que é tipo, pô, eu não vou comparar todos do meu catálogo 2 a 2, eu vou comparar, sei lá, dentro da categoria eu comparo 2 a 2 e fazer coisas desse tipo assim, ou usar algumas outras técnicas para facilitar esse tipo de comparação. Mas a escala, ela gera esse tipo de problema também, de quando a gente está com problemas que podem ser combinatórios, a combinatória explode muito rápido, né? Então, 5 milhões 2 a 2, 5 milhões e 1, 2 a 2 já é um problema muito pior. 5 milhões e 2, 2 a 2, pior ainda. Então, 10 milhões 2 a 2, ferrou, entendeu?
É pior de complexidade, é pior de manutenção, é pior de vários aspectos diferentes.
É, complexidade computacional, de tempo de execução, de espaço em memória que você precisa para fazer todos esses processamentos. Complica tudo.
É, só é bom quando a gente consegue resolver o problema, que aí o cliente tem mais opções de compra.
Aí fica uma beleza.
Aí fica bom.
Mas e aí, vocês conseguem resolver isso bem hoje?
Olha, a gente, como eu comentei aqui na nossa plataforma, a gente tem um volume muito grande de dados, a gente está muito acostumado a lidar com tecnologias que lidam com esses volumes, né? Então, como a gente usa Spark e computação distribuída, a gente acaba conseguindo lidar muito bem com isso. Então, os nossos jobs, em algumas horinhas, ela consegue processar nosso catálogo inteiro para encontrar produtos similares. Então, a gente tem conseguido lidar, e a perspectiva do que a gente tem criado aqui é conseguir continuar lidando bem com essa crescida do nosso catálogo. Até porque vai continuar crescendo, não tem jeito.
É. E vocês têm que experimentar várias paradinhas para ver o que dá certo e o que dá errado, certo? Porque a resposta não tá por aí. Parte dela talvez esteja, mas tudo depende do cenário e tem muitas variáveis para saber se as coisas vão dar certo ou se vão dar errado, né? Que tipo de coisas que a gente pode encontrar no caminho? E aí a gente pode puxar uma palavra aqui que o Andrei me ensinou, chamada serendipidade.
Serendipidade.
Serendipidade, é isso aí. Ah, fala aí, velho. O que a gente pode encontrar de coisa legal no meio do caminho, acidentalmente?
Ah, tem muitas coisas para falar sobre isso, né? O primeiro é que você falou, né, que no caminho a gente tem que fazer experimentos, testar hipóteses e tal. E aí eu acho que isso não é nem muito uma coisa só de recomendação, né? Uma coisa que o Labs como um todo faz, né?
Tem a ver com o processo de inovação, né?
É, exato. Tipo, vamos testar uma hipótese, vamos planejar direito, vamos validar essa hipótese, errar rápido se for necessário. E aí para chegar numa melhoria no produto. Então isso é uma coisa. Aí a parte de serendipidade eu conheci no meu mestrado. E serendipidade, na verdade, é algo que eu espero que a gente cause todos os dias para os nossos clientes. Que é quando você como cliente encontra um produto que você definitivamente não estava esperando, não sabe de onde veio essa recomendação, mas que você gosta muito, é uma surpresa muito agradável para você. Quando a gente junta esses dois elementos, que é a questão da relevância com a surpresa, você tem serendipidade. Então é uma quase como uma sensação que a gente causa no cliente, na real.
Imagina você lá no Netflix, aí tem aquele filme que você não imaginava que ia aparecer lá, aí aparece e fala, putz, era esse filme que eu queria ver. Essa é a sensação.
Acontece isso comigo com documentários.
Pois é, porque às vezes o catálogo é tão grande que o cliente, com a busca, ele não consegue encontrar, porque geralmente com a busca ele tem que meio que saber o que ele está querendo ir atrás.
É, a busca é um guia...
É mais explícito,
é,
né?
É mais explícito,
tipo,
né?
Tipo, eu quero azul. A busca te devolve azul, sacou? Embora a busca também tenha uma certa...
Possa ter uma enviesação?
Possa rolar uma serendipidade na busca também, porque ela é irmã da recomendação, né? No fim das contas. Então, é até uma discussão meio difícil de ter, inclusive. Tipo, onde que começa a busca e...
Personalização da busca.
É, onde que começa a busca e termina a recomendação e vice-versa, enfim.
Eu acho que personalização é esse universo expandido e louco que é difícil declarar limites mesmo.
É bem difícil. Mas acho que é nessa linha. O cliente tem 10 milhões de produtos lá no catálogo, como é que ele vai encontrar, sabe? Então, o sistema de recomendação ajuda a trazer esse tipo de experiência.
Ainda puxando isso, mas sem entrar em personalização, isso que a gente acabou de falar pode acontecer num estágio de discovery do produto, de você começar a explorar possibilidades e ter insights e tal. No estágio que você está fazendo uma análise exploratória e começando a desenvolver o modelo e começando a fazer essas modelagens e tal. Em que tipos de estágios do ciclo de vida do produto isso pode acontecer e na real, quais são esses estágios, né? Tipo, quando a gente fala de sistema de recomendação, é que nem um sistema normal, não é?
Do ponto de vista de quem está construindo o sistema de recomendação, eu acho que essa coisa da descoberta pode acontecer a qualquer momento, qualquer fase da construção da coisa. Do ponto de vista do cliente também. Ele pode ter uma surpresa agradável quando ele está nessa fase de explorar o catálogo, quando ele acabou de chegar, não tomou uma decisão sobre comprar um produto ainda. Mas ele pode também, uma vez que ele decidiu comprar tal produto, como a gente está acompanhando ele em todo o processo, toda a jornada dele, pode ser que ele colocou um smartphone no carrinho e aí chegou no carrinho, viu uma outra recomendação que a gente tinha de quem colocou no carrinho também se interessou por um outro smartphone, e ele muda a decisão dele de compra, sabe? Ou até mesmo depois que ele fez a compra. Uma vez que a gente sabe que ele comprou aquilo, a gente oferece um, sei lá, um headphone legal que combina com aquele celular. Então, eu acho que a qualquer momento, na verdade.
Eu concordo, e eu acho que a gente participa de todas as etapas, assim. Então, é um momento de descoberta, o cara entrou no site, não sabe muito o que ele quer, a gente consegue direcioná-lo. Aí, o momento de conhecimento, né? Então, qual é o produto, até a tomada de decisão. Então, como a gente estimula e cria senso de urgência, ou, enfim, traz informações para ele de que o produto é bom, então, reviews, enfim, até a fechar a compra. E aí, depois, a gente continua nesse ciclo de, puta, tá, o cara comprou, mas tem que continuar falando com ele para tornar esse cliente fiel, né? Não é só uma compra que eu tô visando ali, eu tô visando manter um relacionamento com o cliente. Então, se eu sei o que ele comprou, estimular compras casadas, o que faça sentido, ou falar com ele depois de um tempo para ele fazer uma recompra e a gente ter a nossa frequência de compra estável. Então, a gente participa de todos esses momentos.
Nosso grande objetivo, essa linha do que o André e a Natasha estão falando, é conseguir personalizar a experiência do cliente dentro dos nossos canais, né? Então, se a gente consegue reconhecer que é interessante para o cliente comprar um determinado produto depois que ele fez uma compra, o nosso objetivo é falar para ele que a gente tem isso disponível, mostrar esse nosso produto do catálogo para que ele compre e consiga desfrutar melhor o produto que ele comprou. Então, a gente tem muito a cabeça aqui de colocar o cliente no centro da nossa... das nossas decisões. Então o que é o melhor para o cliente nesse momento? E a gente driva muito as nossas decisões, até de modelos, algoritmos, pensando muito nisso.
É isso, até saindo um pouco do universo de vitrines, né? Então, a gente quer que o usuário, o nosso cliente, entre no site, ele tenha uma experiência completamente diferente de uma outra pessoa que entra no site. Porque a gente conhece ele de uma forma única e a gente quer que ele tenha a melhor experiência, enfim. Então, é muito direcionado, assim.
E quando a gente fala de... A gente tá falando bastante de coisas que a gente faz, mas tem coisas que a gente falou aqui que não necessariamente a gente faz também, né? Tipo, a Nath mencionou o senso de urgência, e isso aí é um negócio que a gente vê em alguns sites de compra de passagem, hotel e tal, que fala, olá, rapaz, tem duas pessoas aqui, olha lá, só tem uma, o preço vai subir, se fosse eu comprar. Mas a gente não faz isso, né, porque a gente não tem esse tipo de estratégia de senso de urgência meio bizarro, assim.
É, a gente tem ido muito por uma linha de tentar realmente... entender qual é a necessidade do cliente naquele momento, sabe? Então, se a gente de alguma forma percebe que para ele seria importante ter um novo smartphone, a gente vai recomendar um smartphone. Se a gente, por outro lado, percebe que não é aquele o momento certo pro cliente ter aquele smartphone, a gente não vai recomendar o smartphone, tá? Sabe? Então... E tudo bem, porque a escolha é do cliente, no fim das contas, né? Se ele realmente quiser comprar um smartphone, ele vai lá na busca e vai colocar smartphone e ele vai seguir o caminho, sabe? E a gente vai ajudar ele de outras formas.
Tem uma coisa que eu vejo sobre sistemas de recomendação, e tem alguns lugares que eu até gostaria de desligar, no Magalu não, mas em outros lugares. E espero que você da audiência não desligue do Magalu também.
Não desliga, por favor.
É que, cara, às vezes o sistema de recomendação, ele... é tão enviesado e ele te dita tantas coisas que você já conhece que você fica naquele círculozinho e isso é muito ruim. E também tem o ponto de, às vezes você quer falar, cara, desliga, eu não quero isso aqui. E às vezes você não consegue fazer isso, saca? Isso também me incomoda bastante. Por exemplo, o Twitter tem o sistema de recomendação lá deles de por exemplo, eu sigo vocês. Quando eu tô seguindo vocês, eu quero ver o que vocês postam, talvez o que vocês curtem e dão retweet e tudo mais. Mas às vezes o Twitter começa a recomendar coisas de pessoas que você segue ou de pessoas que você segue que seguem, sabe? Porque ele acha que é relevante. E eu queria que pudesse desligar esses níveis, sabe, de recomendação. Tipo, putz, cara, eu não gosto desse aspecto do sistema de recomendação, sabe? Apontar um teco dele e falar, isso aqui eu queria desligar. O que vocês acham disso?
Eu acho que esse é um desafio, assim, a gente sair dessa bolha dos mesmos produtos e mesmas categorias, assim. Então, eu acho que é um papel importante para a recomendação de como fazer isso. E é uma coisa que a gente trabalha bastante. Enfim.
Só que existe um trade-off, né? Tipo, se você foca muito nos interesses do cliente especificamente... você pode entediar ele, né? Porque, o Magazine... só porque eu comprei um celular, o Magazine só me mostra o celular. Nunca me mostra um negócio diferente, sabe? Aí vai na linha do Twitter, que pega conteúdo da conexão, da conexão, da conexão. Aí vai muito pra longe, aí surpreende. Só que surpreende negativamente.
O Pinterest eu acho que faz um bom trabalho, cara.
Eu não conheço muito
bem a recomendação do Pinterest. Eu consumo o Pinterest bem, assim... e eu acho da hora a conexão que ele sai fazendo, sabe?
Eu acho que é o desafio esse, na verdade. E é um problema difícil de resolver.
Bom, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre recomendação basicamente de vitrine, slots de recomendação que são mais tradicionais e tal. Mas a gente não tem só esse tipo, né? Na real, a gente tem vários tipos. A gente pode ter... esse esquema de recomendar tudo, né? Tipo banner, presente para outras pessoas, recomendar livros e outras coisas que é bem baseado em conteúdo, né? E esse eu acho que é bem mais desafiador. Recomendar coisas recorrentes também, né? Tipo, recomendar baseado em comportamento, não em produtos parecidos, saca?
Sobre esses pontos que você tá comentando... primeiro, a gente aqui, a gente tem, realmente, como você comentou, recomendação de vitrines, mas a gente tem uma outra linha de recomendação, que a gente chama aqui de recomendação ativa, que são pushes e e-mails. Então, a gente, além de quando você entra lá no nosso aplicativo, por exemplo, você vê vitrines que a gente te recomenda, a gente também te envia pushes ou e-mails com produtos que a gente acredita que você deseja comprar e que está no momento de você comprar. Então, hoje a gente tem trabalhado nessas duas frentes, tanto a recomendação de vitrines quanto a recomendação de pushes e e-mails.
Eu acho que esse é um desafio, assim, porque acho que muita gente entende e ainda trabalha como recomendação só como vitrine. A gente enxerga que vai muito além disso. Então, outros formatos. Então, se a gente quer que a experiência do usuário seja única dentro do site, a gente tem que contribuir com isso, conhecendo aquele usuário e sabendo a melhor forma e o melhor formato de falar com ele. Então, nem sempre um conteúdo que é interessante para mim, que estou navegando ou pretendo comprar uma geladeira, é importante também para o Andrei, que está em outro momento de compra, sabe? Então, como a gente usar todos os elementos do site para personalizar e para recomendar para o usuário no momento certo, no desejo certo dele, sabe?
Entendi. E fora esse tipo de recomendação, existem complexidades que, tipo, sei lá, livros pode trazer para a mesa aí. Tipo assim, eu vou citar um exemplo de catálogo da complexidade que livro traz, e aí vocês citam em recomendação essa complexidade para ver se é parecida.
Uhum.
Lá no catálogo, obviamente, a gente tem que catalogar os produtos corretamente, então a gente tem que definir tipos de sortimento que faz sentido estarem num mesmo grupo e num mesmo cluster e tal. A gente precisa estruturar informações desestruturadas, isso é a parte mais complexa em relação a livros. E na real, a classificação de livros já é complexa, porque é difícil você falar que título de livro é uma coisa, parece arbitrária, sabe? Parece que não há lógica clara por trás. Tem, mas é super individual de cada unidade de sortimento. Então, a complexidade dentro de catálogo é isso. É conseguir extrair, estruturar informação para conseguir juntar clusters de informação e falar, putz, isso faz sentido. E em recomendação?
Eu acho que passa pelo mesmo. E aí eu diria mais do que livros, na real. Cada categoria te apresenta um desafio diferente.
Cada categoria dentro de livros ou...
Cada categoria...
Cada sortimento geral.
Exato. Se eu falar de TV, vai ter suas próprias complexidades. Se eu falar de eletroportáteis, vai ter suas próprias complexidades. A gente tem uma abordagem de fazer modelos de recomendação genéricos que trabalhem bem com todas essas categorias, mas a gente também vai na linha de trabalhar de acordo com cada categoria, do que a categoria pede para que a gente possa fazer uma boa recomendação.
E aí entra na estratégia, né?
Exato. Por exemplo, em livros a gente pode usar uma estratégia mais baseada em conteúdo. Então, no conteúdo pegado da própria sinopse do livro, informações relevantes que estão ali escondidas para criar esses clusters que você comentou e fazer uma recomendação melhor. Mas isso não funciona já tão bem para outras categorias que não têm descrições tão cheias assim, sabe?
Então, e é bem complexo porque a informação descritiva dos produtos é bem desestruturada, bem despadronizada. A gente está com marketplace, então a gente tem, sei lá, milhares de sellers, cada um está numa região do país e tem uma especificidade idiomática regional. Torna tudo mais caótico, saca?
Uhum,
e vou fazer uma camiseta com essa fala que eu fiz agora.
Ficou bonito, hein? Uhum. A gente, em recomendação, a gente esbarra em um problema também, que eu acho que vocês estão tentando resolver lá em catálogo, que é conseguir saber que dois produtos são o mesmo produto também, né? Porque, por exemplo, quando eu vou fazer uma recomendação, eu não posso encher uma vitrine com o mesmo produto, só que com 5 sellers diferentes.
Mas vocês são bons para reportar problemas de estruturação de atributos pra gente. A Nath reportou um pra mim, eu disse que minha recomendação, mas foi bom.
Exatamente. É porque a gente sofre com isso, né?
Sim. E tem um último grupo de produtos que é interessante a gente ver sobre recomendação, que é produtos que a gente compra baseado em... Tem mais um viés mais comportamental em como recomendar, no sentido de ser, tipo, compras periódicas, sabe?
Recorrentes.
Isso, exatamente. E aí, qual a treta?
É, eu acho que tem categorias que possibilitam mais essa compra recorrente. E o nosso desafio é como trabalhar essas categorias de forma única. Então, criar algoritmos que falem com essas categorias e criar essa lembrança, assim. Acho que o principal desafio nosso é lembrar o usuário que está chegando o momento dele recomprar aquele produto e a gente avisá-lo sempre e servir como meio principal dele finalizar a compra dele, sabe? Então, acho que é isso.
É, e uma coisa interessante também é conseguir avisar esse cliente que o produto que ele compra sempre está em promoção, por exemplo. Então, ele sempre, sei lá, todo mês ele compra algum sabão em pó. Eu compro muito, por exemplo, desodorante no app. Tem, não sei se vocês sabem aí, mas temos desodorantes no app. Temos
seu cliente ouro, rapaz.
É. Não, tô falando com a nossa Resolve. Audiência.
Audiência, seja um cliente ouro.
Ó, temos produtos de mercado, tem um monte de coisa.
Ser cliente ouro significa que você compra bastante.
Isso. É, então, por exemplo, você compra todo mês algum desodorante lá. Esse desodorante eventualmente vai estar em promoção e você não acessou o app para ver. A gente vai lá e vai te avisar, aquele produto que você compra tá em promoção, você não quer comprar? Então, a gente tem muito esse intuito de ajudar também o cliente a descobrir essas coisas que eles naturalmente teriam dificuldade de descobrir.
E nem só de promoção, né? De novos produtos que estejam relacionados com a compra que ele costuma fazer.
Também.
Então... Uhum. E nem sempre o mesmo produto também, né? Às vezes, por exemplo, na própria categoria de livros, se o cara comprou, sei lá, Pequeno Príncipe, eu não vou, obviamente, no mês seguinte falar, Pequeno Príncipe tá mais barato, você não quer comprar, não.
Um ano depois,
não
né?
Não vou,
você
né?
comprou o Pequeno Príncipe há um ano atrás, quer comprar de novo?
É, mas sei lá, quem sabe o Grande Príncipe.
Não, mas...
Ou o Príncipe de Maquiavel.
Mas tem uma possibilidade aqui, que é... Imagina que o cara comprou uma versão mais pobre de impressão do Hobbit, sei lá. Entendeu? Uhum. Daí... Algum tempo depois vem uma impressão premium com capa dura e páginas. Sabe aquela página gostosa que cheira bem? Não sei se vocês gostam de livro de papel, mas eu gosto muito. Eu compro porque eu tenho esse negócio de. Sabe? Livro gostoso de pegar na mão, de ler.
Beleza. Assim, eu não sei não, mas continua.
Mas parece que tá gostando, né?
Mas esse tipo de coisa pode ser interessante. Você falar: ô, cliente, você comprou o Hobbit e você comprou seus anéis e você comprou seu Silmarillion. Uhum. Então. Se passa, você vai gostar de comprar essa versão premium aqui do Hobbit, saca?
Pode crer, pode crer.
Possibilidades aí, ó.
Acho que são categorias que permitem isso, né? Não todas, mas algumas são desafiadoras.
É, mas aí...
Isso aí é resposta de P.O.
É, mas aí as que não permitem isso, permitem outras coisas.
Exato, isso descoberta de outros produtos.
Né? Exato.
É um mundo infinito e além, né?
Infinito e além.
O grande desafio é como escalar tudo isso, né? Porque categorias novas vão entrar a todo momento, né? Então, esse que eu acho que é um grande desafio. De como que a gente consegue fazer coisas que pegam essas particularidades e ao mesmo tempo a gente não tem que ficar fazendo um modelinho diferente para cada nova categoria que surge, né?
Exato.
Bom, então é isso. Valeu pela audiência, quem tá escutando aí. A gente tá no Instagram e no Twitter como @cabecadelab. Você pode mandar um e-mail pra gente também em cabecadelab@luizalabs.com. Eu tô no Twitter e no Instagram como bfgouveia. Nath?
Natasha Ostrowski. Não sei se eu vou conseguir escrever isso aí, mas fica aí.
Mas vai estar no link também, então tá tranquilo.
Eu não tô em nenhum desses canais, me desculpem.
Mentira! Mentira!
Não, mas eu não uso. Mas eu tô lá no Instagram como Felipe contra 13, LinkedIn. Eu não posto faz 4 anos, desculpem.
No LinkedIn, você tá no LinkedIn.
Ah, eu tô no LinkedIn, Felipe Guzmão contra 3. E é isso, valeu.
Eu tô no Instagram... Não, Instagram não, né? Instagram não.
Pode falar, cara.
Tô no Instagram. O famoso Andrei. E no LinkedIn, se você conseguir achar o Contra 3, você vai me achar. Vou usar o mesmo truque que eu usei
vai
com o Cassiano.
Vai vir como recomendação?
O quê? No LinkedIn?
Recomendação do Contra 3 vai ser o Andrei?
Isso.
Eu acho que seria uma boa recomendação.
Afinal, você é o famoso Andrei.
Sim, e eu trabalho com Contra 3 e com recomendação. Então, parece plausível, né?
Bom, mas é isso aí. Valeu!
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 Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs. O lab de inovação do Magalu.